Oi, pessoal, eu sou a Fernanda Boldrin, redatora do Nexo. E eu tô aqui para convidar você a conhecer o Entre Aberta, um novo podcast do Nexo em parceria com o Instituto de Governo Aberto e a Fundação Friedrich Ebert Brasil. Ao longo de 8 episódios, a gente vai falar sobre a importância de entender melhor como funcionam os governos e o poder público e contar histórias de pessoas que estão trabalhando para aproximar a população de espaços de poder. A gente que abre portas para pensar políticas públicas mais transparentes e participativas. Tudo isso para entender melhor o que a gente pode fazer para ajudar a transformar essa realidade. O primeiro episódio vai ao ar na sexta-feira, dia 21, e é sobre a justiça brasileira. Para ouvir, é só assinar o feed do Entre Aberta no seu tocador de podcast preferido ou ir no site do Nexo. Até lá!
Um plano anunciado publicamente pelo presidente da República. Um decreto em estudo que busca limitar o poder das redes sociais de apagar postagens e perfis de usuários que violam os termos de uso. Uma ideia contestada por seu potencial de minar os esforços das plataformas para tentar conter a desinformação na internet. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 20 de maio de 2021, dia em que os jornais publicaram reportagens com mais detalhes sobre um plano do governo Jair Bolsonaro com potencial de mudar de forma significativa a maneira como as redes sociais funcionam no Brasil.
Segundo informações obtidas a partir do próprio governo, a Secretaria Especial de Cultura, subordinada ao Ministério do Turismo, preparou um decreto que limita o poder das plataformas digitais de excluir conteúdos e perfis que considerem inadequados, como aqueles que espalham desinformação, por exemplo.
O decreto ainda está em estudo. Ele pode atingir plataformas como o YouTube, o Twitter, o Facebook e o Instagram. Também estão na mira as vaquinhas virtuais, que ficam proibidas, por exemplo, de recusar uma campanha que considerem inadequada, e também serviços de pagamento, como o PayPal e o PagSeguro.
Segundo o texto que está sendo elaborado pelo governo, a exclusão de posts e perfis nas plataformas só poderá ocorrer por meio de decisão judicial. Há algumas exceções para a retirada sem ser via justiça. As empresas poderão fazer isso quando o conteúdo tiver nudez, quando fizer apologia ao crime, quando apoiar alguma organização criminosa ou terrorista, quando violar o Estatuto da Criança e do Adolescente ou quando incitar atos de ódio, ameaça ou violência.
O decreto tem o objetivo de regulamentar um trecho do Marco Civil da Internet, uma lei de 2014. É o trecho que trata da responsabilização por conteúdos publicados na internet. O argumento do governo é o seguinte: se os provedores de serviços digitais não podem ser responsabilizados pelo conteúdo que seus usuários publicam, como define o Marco Civil, eles também não podem sair tirando qualquer coisa que considerem inadequadas do ar.
O plano do governo inclui criar punições para as empresas que derrubarem conteúdos ou perfis sem autorização judicial, ou por motivos diferentes daqueles determinados no decreto. Poderão ser punidas, por exemplo, se tirarem do ar um post de notícia falsa ou que espalhe desinformação sobre a Covid. Atualmente, as redes podem retirar esse tipo de postagem do ar quando consideram que ela viola seus termos de uso, que são as regras que todo mundo que usa o serviço aceita seguir. Essas punições previstas pelo governo, segundo o jornal Folha de São Paulo, vão da advertência, passam por multas e chegam até a proibição de exercer as atividades no país.
A minha rede social talvez seja aquela que mais interage em todo o mundo. Somos cerceados, com muitos que me apoiam, são cerceados. Estamos na iminência de um decreto para regulamentar o marco civil da internet, dando liberdade e punições para quem, porventura, não respeite isso.
Aí o Bolsonaro, num evento no Palácio do Planalto do início desse mês de maio, tornando público o plano do governo de mexer no marco civil e justificando a medida como uma forma de garantir a liberdade de expressão dele e de seus apoiadores.
O poder das redes sociais no âmbito político e as consequências do seu uso a partir de artimanhas e desinformação ficaram evidentes em 2016, na eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos e no plebiscito que levou ao Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, que foi realizado no mesmo ano. No Brasil, a campanha presidencial de 2018, vencida por Bolsonaro, também foi marcada por desinformação para todo lado.
As plataformas, então, começaram a ser pressionadas para agir. E essa ação começou a chegar em autoridades. A partir de 2020, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube passaram a remover conteúdos publicados, por exemplo, pelo Bolsonaro. Eram conteúdos que traziam algum tipo de desinformação sobre a pandemia da Covid-19.
Bolsonaro é um notório negacionista da gravidade da Covid-19. É também um espalhador de notícias falsas que são um risco para a saúde pública. Defende tratamentos ineficazes, defende aglomerações e ataca o uso de máscaras. É esse tipo de conteúdo que o presidente quer ter liberdade para disseminar.
Filhos do presidente, ministros de Estado e parlamentares aliados do governo também tiveram posts apagados por espalhar desinformação na pandemia, uma crise de saúde que já matou mais de 440 mil pessoas no Brasil.
O papel das autoridades nessa desinformação é um problema grave, como mostrou recentemente um estudo de pesquisadores do Laboratório de Mídia, Discurso e Análise de Redes Sociais, ligado à Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Esse trabalho mostrou que as medidas para conter a pandemia vêm sendo tratadas como uma questão política e não de saúde. E isso faz com que as pessoas reproduzam por valor de face o discurso das autoridades que apoiam, sem pensar na questão sanitária.
O estudo mostrou ainda que as informações distorcidas e falsas sobre a pandemia circulam com muito mais alcance quando são legitimadas por autoridades políticas ou mesmo de saúde. Dessa forma, o conteúdo se espalha muito mais rápido e entre muito mais gente do que a desinformação propagada por pessoas comuns ou por contas automatizadas. Além de autoridades geralmente terem mais seguidores e alcance, o fato delas emprestarem sua reputação à informação tem um papel muito relevante.
Nos Estados Unidos, as plataformas também passaram a agir contra autoridades. Ainda em janeiro, após as eleições em que foi derrotado por Joe Biden, o então presidente Donald Trump começou a ter posts apagados. Isso porque o republicano dizia que a eleição tinha sido uma fraude, mas sem apresentar prova nenhuma disso. Trump depois foi banido das redes sociais. Tamanha era a disposição do magnata de espalhar notícia falsa.
Esse é o contexto, portanto, em que Bolsonaro busca colocar um freio nas ações das plataformas. Bolsonaro que vem seguindo um caminho muito parecido com aquele traçado por Trump nos Estados Unidos. O presidente brasileiro vem dizendo que se perder a disputa pela reeleição em 2022, vai ser por causa de fraude em urnas eletrônicas. Assim como Trump, o Bolsonaro não apresenta prova do que diz.
O presidente brasileiro e seus aliados tentam emplacar o voto impresso, complementarmente às urnas eletrônicas. E assim vão criando condições para que 2022 acabe em confusão. Especialistas alertam que a impressão do voto aumenta o potencial de tumulto, de pedidos de recontagem. Ao mesmo tempo, sem a aprovação do voto impresso, o discurso bolsonarista já está dado. Se não tiver reeleição, a disputa não valeu.
Para que esse discurso fique em pé, a desinformação sobre as urnas eletrônicas é essencial. O Tribunal Superior Eleitoral vem fazendo uma campanha para tentar esclarecer dúvidas sobre a segurança desses equipamentos, que são usados no Brasil desde os anos 90, sem que tenha havido qualquer fraude significativa em todo esse período. Mas apenas campanhas assim, de esclarecimento, não são suficientes na opinião de analistas.
O jornalista Mário César Carvalho escreveu um artigo para o site Poder 360 que fala sobre a complexa rede de desinformação que existe no Brasil. Citando um levantamento do Instituto de Internet de Oxford, ele lembrou que o país aparece no pelotão da frente daqueles que têm campanhas manipuladas em amplo espectro, ficando atrás apenas de ditaduras ou países muito ricos.
O Mário César defende que esse cenário de desinformação industrializada requer instrumentos mais amplos do que apenas campanhas de esclarecimento como essa do TSE. E o papel que as plataformas vêm desempenhando é essencial nesse processo de combate à desinformação. Papel que pode ser limitado pelo decreto que está em estudo no governo Bolsonaro.
Francisco Brito Cruz, que é advogado e diretor do Internet Lab, um centro de pesquisa especializado em direito e tecnologia, disse ao jornal O Globo que esse decreto do governo pode subverter o marco civil da internet e mudar radicalmente como as redes sociais funcionam no Brasil.
Os especialistas até concordam que é preciso avançar no debate sobre a transparência das decisões de retirada de contas e conteúdos das redes sociais por parte das plataformas. Mas o meio apresentado pelo governo via decreto e o conteúdo do próprio decreto são considerados ilegais por afrontarem o marco civil, além de inadequados, com potencial não só de deixar a desinformação correr solta, como também dificultar o combate ao discurso de ódio.
Eduardo Pazuello voltou a depor nessa quinta-feira à CPI da Covid, depois de mais de 6 horas falando aos senadores ontem. A Fernanda Boldrin está acompanhando a comissão. Fernanda, como foi, ou como está sendo, o segundo dia de depoimento do ex-ministro da Saúde?
O depoimento do Pazuello hoje foi novamente marcado por distorções e pela busca por isentar o governo federal de responsabilidades na pandemia. Pazuello culpou exclusivamente a empresa White Martins e a Secretaria de Saúde do Amazonas pela crise de falta de oxigênio no estado, no início do ano. E questionado sobre por que não houve intervenção na saúde do estado, ele disse que o governo descartou essa possibilidade depois que o governador Wilson Lima, do PSC, argumentou que o estado tinha capacidade para enfrentar a situação. Mas Pazuello não soube detalhar o argumento. O general também foi questionado sobre o Tratikov, um aplicativo do Ministério da Saúde que chegava a indicar cloroquina até para bebês. Ele disse que o aplicativo era uma espécie de protótipo, mas foi invadido por um hacker que alterou dados e o disponibilizou publicamente. Os senadores questionaram a versão. O Omar Aziz disse que o aplicativo chegou a ser divulgado na TV Brasil. E um documento do próprio Ministério da Saúde dá conta de que o Tratikov foi desenvolvido, lançado e disponibilizado pela pasta. Além disso, governistas tumultuaram os trabalhos mostrando vídeos de governadores mencionando o uso da cloroquina. Mas os senadores críticos ao governo reagiram dizendo que os vídeos eram da primeira metade de 2020. O presidente da comissão, senador Omar Aziz, disse assim, abre aspas, "Aqueles que acreditam na ciência sabem que ela evolui", fecha aspas. A cloroquina é considerada ineficaz para o tratamento da Covid-19. Por fim, a sessão também foi marcada por senadores que falaram sem fazer qualquer pergunta ao general, seja para elogiar sua gestão ou para criticá-la. O Pazuello até foi perguntado sobre se vai ser candidato a algum cargo em 2022, mas disse que não.
E o que os senadores conseguiram obter do general até aqui, nesses 2 dias de depoimento?
Bom, ao longo dos relatos do ex-ministro, os senadores reclamaram sobre o que apontaram como mentiras do Pazuello. O relator Renan Calheiros, por exemplo, disse hoje que o Pazuello teria mentido em pelo menos 14 oportunidades e pediu a contratação de uma agência de checagem. Um ponto que chamou a atenção é que, nesse depoimento de hoje, ao falar sobre a reunião em que o governo descartou intervir na saúde do Amazonas, o Pazuello disse que tanto ministros quanto o próprio presidente Jair Bolsonaro estavam presentes. E, além disso, ele foi questionado sobre se tomou medidas para contornar o que apontava como obstáculos jurídicos para a assinatura de contratos com a Pfizer. Ele disse que fez pressão sobre a empresa. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, perguntou sobre um episódio em que foi excluído de uma minuta de medida provisória um dispositivo que facilitaria a aquisição das vacinas. O Pazuello disse que, apesar da minuta ter sido assinada por diversos ministros, não houve um consenso entre as assessorias jurídicas. O senador Randolfe Rodrigues questionou o general. Para o Randolfe, a diferença marcante é que, na minuta, não tem a assinatura do presidente Jair Bolsonaro. Já na medida provisória, sim.
Esse texto da Fernanda você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
A pressão internacional por um cessar-fogo na faixa de Gaza parece ter dado resultado. Quem explica pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou hoje, quinta-feira, um cessar-fogo unilateral na faixa de Gaza. Isso significa que as forças israelenses vão parar com os bombardeios sobre o território palestino, na esperança de que o grupo palestino Hamas pare com os lançamentos de foguetes contra Israel. O anúncio israelense foi feito hoje, quinta-feira, quando o conflito entrou em seu 11º dia. O número de mortos passa de 240. A grande maioria é do lado palestino, onde pelo menos 60 crianças morreram. Esse conflito é caracterizado pelo lançamento de foguetes da faixa de Gaza contra Israel e por uma resposta massiva com bombardeios aéreos e peças de artilharia pesada. Há um amplo debate acerca dos crimes de guerra cometidos nessa situação, onde, a despeito de toda a questão política, é a população civil quem há anos paga o preço mais pesado. Depois de destruir mais de 450 edifícios em Gaza, Israel deu os primeiros sinais de desescalada em suas ações. Do lado contrário, depois de lançar mais de 8 mil foguetes, o Hamas também arrefeceu os seus ataques. O cessar-fogo era esperado para acontecer no fim de semana, mas acabou sendo anunciado antes por Israel. Isso aconteceu depois de alguns países estrangeiros terem entrado em campo. O Egito funcionou como intermediador dos contatos diplomáticos com o Hamas. O parlamento da Liga Árabe, no Cairo, tinha classificado as ações israelenses como ações de extermínio. França e Alemanha pediram enfaticamente um cessar-fogo imediato. E os Estados Unidos bloquearam ações propostas no Conselho de Segurança pela China e pela Rússia. O presidente americano Joe Biden tinha preferido falar diretamente com seu aliado Netanyahu, a quem ligou 3 vezes nos últimos 2 dias para pedir uma desescalada nas ações militares. Num cenário assim, qualquer cessar-fogo é uma grande notícia. Mesmo que os mais de 70 anos de seguidas guerras ali nos tenham ensinado que essas armas se calam por apenas alguns períodos, enquanto uma solução definitiva para a questão palestina não aparece.
Do plano do governo de limitar a ação das redes sociais contra a desinformação, passando pelo depoimento de Eduardo Pazuello na CPI da Covid, fechando com as pressões por um cessar-fogo na faixa de Gaza, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Fernanda Boldrin e João Paulo Charlot e edição de áudio de Tomás Xavier, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana. A Letícia traz para você os principais acontecimentos dos últimos dias. Até mais, tchau!